Glórias a Deus, quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos trabalhando, tira o som ali, Lúcio, por favor. Estamos retornando do nosso intervalo. Estamos trabalhando frutos da carne. Tema pesado, tema duro, mas um tema que merece a sua atenção. Finalizamos o primeiro período falando sobre a idolatria, falando sobre os ídolos do nosso coração. A ligação forte que existe entre idolatria e a sexualidade humana, que é colocada como um ídolo. Todos esses elementos do fruto da carne, eles são ligados entre si, porque procedem da carne. Você se satisfaz de uma ou de outra forma, mas o ídolo está aí, está aqui. O fruto da carne que nós vamos trabalhar agora tem como nome em grego pharmakeia, 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 que tem a ver com formulação. É muito ligado à feitiçaria, à bruxaria, quando a gente pensa em Idade Média, e a gente via em especial aqueles filmes em que as mulheres elas estão nas florestas e elas pegam aquelas raízes e fazem as coisas. Era chamado de bruxaria. A medicina, ela, no início, ela teve muita dificuldade com essas coisas. Como a cultura era basicamente pautada dentro da religiosidade, através da Igreja Católica Romana, as pessoas elas viam a cura como algo muitas vezes demoníaco. Como algo demoníaco. E as pessoas elas ficavam incomodadas porque pessoas eram curadas. Não se conseguia entender que uma boa alimentação ou um chá ou alguma coisa desse tipo podia trazer algum tipo de bem-estar às pessoas. Talvez houvesse algo como orgulho humano, inveja humana, em que as pessoas elas querem ver o outro mal, para que eu possa dizer que eu estou bem. E a farmaqueia, que significa feitiçaria, que significa magia, foi algo que era muito proliferado dentro da cultura do início da igreja, e mesmo dentro do Antigo Testamento, quando se pensa em Israel. Farmacon é uma droga, farmaqueia é o uso dessas drogas. Eu trago para você esses termos apenas de uma forma ilustrativa, não precisa se preocupar com isso, mas quando a gente pensa, por exemplo, em farmaqueia e pensa em farmácia, tem a ver com as coisas. Há três formas de se usar esta palavra farmaqueia. Há três significados para essa palavra farmaqueia. Farmaqueia é usada como uma palavra médica, sem o menor mau sentido. Então, como eu disse para você, antigamente as pessoas elas usavam os seus conhecimentos, muitas vezes tentativa e erro. Eu estou com um problema digestivo, então eu faço esse chá disso aqui, desse mato, dessa folha aqui, e isso me fez sentir bem. Estou sentindo mal, olha, eu tomei isso. Então o início dessa utilização desta palavra não tem um mau sentido. Platão, que era um filósofo grego, ele fala dos diferentes tipos de tratamento médico. Cauterização, incisão, corte, uso de drogas, privação de alimentos, dá a sua própria opinião de que as drogas não perigosas nunca devem ser complicadas ainda mais pelo uso de drogas. Se você pode se tratar de uma forma natural, não há necessidade de você usar medicamentos. Apesar da indústria farmacêutica estar extremamente desenvolvida, muito desenvolvida, o que acontece é, quando você tem uma enfermidade, eu não estou dizendo para você não tomar medicamentos, eu não tenho esta possibilidade, nem seria um absurdo da minha parte falar isso, mas entenda que quando você toma um medicamento para uma dor no dedo, você pode estar atacando o ombro. Se você toma algo para o ombro, você pode estar atacando o seu estômago. Basta você ler as bulas. E talvez você fique talvez até neurótico, porque há medicamentos que falam, olha, você toma esse medicamento para evitar o suicídio. E aí você olha lá na bula do medicamento e só fala assim, ele pode causar como efeito colateral o desejo por suicídio. Então, os medicamentos, eles têm opiniões controversas. Pessoas, elas são hipocondríacas. Eu vivo à base de medicamentos. Tem medicamentos que, quando colocados dentro do organismo, para que eles possam sair do organismo, tem que ter um processo. Muitas vezes nós vemos relatos na televisão de pessoas que entram num shopping com uma metralhadora e matam todo mundo, entram numa escola, e muitas vezes você vai ver pessoas que tinham relatos de necessidade de medicamentos ansiolíticos e psicotrópicos, e aí ela cansa daquilo, de todos os efeitos colaterais, e ela fala assim, não vou mais tomar. E aí simplesmente aquela pessoa, ela surta. Platão, ele dá a sua opinião de que, se possível, você possa usar esses medicamentos que são mais naturais. Prime por ter uma vida saudável, por comer alimentos saudáveis, por ter boas noites de sono, faça exercícios, tente não se estressar, não trabalhar muito. Todos esses elementos são elementos que fazem com que o nosso físico funcione de uma maneira melhor. Platão, lá na Grécia, ele olhava e falava assim, é melhor isso. A essa altura, farmaqué é simplesmente uma palavra médica para uso medicinal de drogas. Quando não há possibilidade de você corrigir de uma forma natural, você tem que ir para a condição específica de um medicamento condicionado por uma empresa. E aí a gente vê a homeopatia, que é uma forma de farmaqueia mais natural, e você tem a alopatia, que são os medicamentos fabricados. Então, nesse primeiro entendimento, esta farmaqueia, que é a feitiçaria, ela não é uma coisa ruim. Ela está associada com a medicina. Medicina não é uma coisa do diabo. Você ir ao médico, tomar um medicamento, não é algo do diabo que simboliza que você não tem fé. Não. Tem que ser feito como qualquer outra coisa, de uma forma sábia, de uma forma ponderada e de uma forma inteligente. Saiba que tudo tem consequências. A segunda forma de utilizar esta palavra, ela passa a mostrar o abuso do uso dessas drogas. As drogas, elas já não eram mais usadas apenas para curar. Elas também eram usadas para matar. Pessoas encomendavam venenos que eram praticados através da feitiçaria ou da farmaqueia, porque alguém experimentou dentro dessas testes, assim, ah, eu vou tomar um chá disso, tomar daquilo, a pessoa tomava aquilo, fazia mal, ou muitas vezes matava. A medicina, no seu desenvolvimento, ela trabalhou muito dentro desta condição e característica, tentativa e erro, e às vezes o erro gerava a morte. Muitas pessoas morreram para que você pudesse ter acesso a alguns tipos de medicamentos. Nós vivemos hoje um contexto de pandemia em que a luta é por uma vacina. E por que que a vacina não está pronta? Porque tem todo um procedimento. Tem que se passar por várias fases, até chegar no teste humano. E pessoas que vão passar pelo teste humano vão morrer. Então tem o grande debate da hidrocloroquina, independente se você é a favor ou contra, pessoas têm sido curadas e tem pessoas que têm morrido a respeito do uso desse medicamento. Mas esse segundo nome está falando sobre uma condição prevista. Eu sei que aquilo faz mal, aquilo traz desconforto, aquilo mata e eu vou gerar isso. Então a farmaqueia pode ser uma droga boa, lícita, uma droga que traz cura. No segundo momento nós temos também a droga que tem o objetivo de matar. Pastor Paulo, isso existe? É claro! E aí começou a se usar esta palavra, farmaqueia, de uma forma errada. Terceiro, por fim a palavra assume o significado real do que nós entendemos hoje como feitiçaria e bruxaria. É usada, por exemplo, repetidas vezes para os feiticeiros e mágicos egípcios que competiam com Moisés, quando o faraó não queria deixar o seu povo ir. Se você ver lá Êxodo 7,11, você vai ver, não tenho certeza se essa é a relação, mas você vai ver a primeira praga, que é o sangue. Moisés, ele chega e coloca lá o seu cajado, ele fere as águas e as águas, elas viram sangue, peixes morrem. E o faraó olha para os seus feiticeiros ali e fala para eles assim, olha, como é que é isso? Aí fala, não, ele fez isso assim, assim, assado. Ele pega uma água lá na hora, lá, coloca uns produtos e aquilo ali vira vermelho. Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha um presente que algumas pessoas ganhavam, que era um laboratório químico, e aí você podia fazer o sangue do diabo. E aí você misturava alguma água com alguns componentes e aquilo ficava vermelho. Que medo. Em outra passagem daquele confronto de Moisés com os feiticeiros, ele joga o cajado no chão e aí vira outra cobra. Em outra passagem eles fazem isso, fazem aquilo, e você vai acompanhando as pragas até que chega um momento em que os feiticeiros falam, nós não conseguimos reproduzir isso. Nós conseguimos fazer este efeito da água, do sangue. Nós conseguimos atrair rãs. Nós conseguimos fazer uma série de coisas. Mas isso que está acontecendo é o dedo de Deus. Faraó não queria deixar Israel ir. A magia, bruxaria e feitiçaria são pecados por causa dos quais Isaías prediz a destruição da Babilônia pela ira de Deus. Isaías capítulo 47. Abre aí, por gentileza. Sei que você teve dificuldade para achar Oséias, mas Isaías é mais fácil, ele é grandão. Isaías 47. Nós vamos ler o verso 9 e o verso 12. Isaías 47, verso 9. Mas ambas estas coisas virão sobre ti. Num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos seus muitos encantamentos. Verso 12. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez, com isso, inspirar terror. Babilônia era uma nação feiticeira. As pessoas, elas tinham esta prática dentro do contexto espiritual, em que você dava poder. Feitiçaria, basicamente, pecaminoso é você dar poder, nominar poder a algo que é inanimado. Algumas pessoas olham, dentro do contexto cristão evangélico, o óleo ungido. É como se aquele óleo ele tivesse um poder à parte. E as pessoas, elas vão com a água em terra, coloca o óleo dentro, a latinha de azeite galo, coloca dentro de um saquinho em terra, deixa lá 7 dias, você fica impondo as mãos, como se aquele óleo passasse a ter poder. E outros elementos que a gente vê muito dentro desse judaísmo, em que as pessoas, elas não conseguem chamar Jesus de Jesus, mas tem que chamar de Yeshua. Ele chama de Espírito Santo de Ruach HaKodesh, e as pessoas, elas ficam com essas nomenclaturas e elementos, e a bandeira de Israel, que é uma bandeira bonita, azul, branca, bonita, ela passa a ser um símbolo de adoração, em que as pessoas, elas abraçam e choram na bandeira, como a gente vê também na bandeira do Brasil. E aí parece que aquela bandeira, ela tem um poder. Elementos não têm poder. A autoridade, ela não está num óleo ungido, mas está na autoridade do Filho de Deus, que faz a oração. Nós temos que entender estas coisas. E Babilônia, ela tinha prática feiticeira. Carregue um amuleto, carregue algo, nós vamos falar mais para frente. As pessoas, elas colocam nas suas casas o Salmo 91, 93, Salmo 23, colocam o salmo aberto como se o demônio fosse entrar. Olha, tem uma Bíblia aberta nesse salmo, então eu não vou entrar. Pessoas deixam as Bíblias nos seus painéis, nos seus carros, toda torta. Não porque elas querem, dentro de um trabalho qualquer, de uma parada, poder ler as Escrituras, não. Olha, é a Bíblia está protegendo. É uma coisa até insana. A magia, a bruxaria são pecados que Isaías prediz a destruição da Babilônia pela ira de Deus. A palavra, ela fecha o seu contexto, completa o seu círculo. A partir do significado de uma droga que cura, veio a significar um envolvimento vicioso, que mata ou que vicia, e agora está ligado à área espiritual. O cristianismo desenvolveu-se numa era em que o uso da feitiçaria e das artes mágicas era generalizado e frequentemente com intenções criminosas. Sabemos pouca coisa ou nada no tocante à feitiçaria nos primeiros séculos. Há uma história que diz que a magia foi introduzida na Grécia pelos persas. Conhecimento das pessoas, elas trazem e levam de um lado para o outro. A primeira referência à feitiçaria criminosa, ela acontece em 384 a.C., não que não houvesse ocorrido antes, mas um relato registrado, em que uma pessoa, ela fala, ela chama uma mulher chamada de Teóris, de feiticeira imunda, e que foi devidamente executada por causa dos seus maus caminhos. As pessoas identificavam quem fazia isso. Não havia só a punição sobre aquele que praticava, mas também aquele que fabricava o elemento. Em Roma, achamos um regulamento que proíbe a consagração das colheitas mediante a feitiçaria. Roma, ela vem proibir isso. Esta feitiçaria, essa consagração das colheitas, pessoas que eram levantadas. E é tão interessante que eu estava vendo um desenho com a minha filha ontem, numa série, e aparece uma figura de uma mulher em que ela pega o livro dela de leitura e ela fala assim: olha, pela leitura das nuvens eu digo que este ano vai ter uma colheita farta. E as pessoas, elas ficam felizes. Mais perto do fim do Império Romano, a magia se generalizou em Roma, praticamente através da vinda do Império Grego. Certo autor diz: é impossível negar que neste período tentativas eram feitas no sentido de lesar inimigos e obter vantagens particulares por meios sobrenaturais, de maneira que a magia era exibida como uma prática realmente maligna. Nós vemos isso hoje. Você vai em alguns lugares e você fala assim: eu quero que a pessoa morra. E a pessoa faz trabalhos, coloca não sei o que na boca do sapo, amarra não sei o que, faz. As pessoas, elas continuam nesta prática de feitiçaria. O desejo do mal em relação ao outro. Às vezes tem relatos de você entrar na casa de uma pessoa e você olha para aquela casa com inveja e a planta, ela seca.
É verdade?
Verdade. Não estou falando que é mentira. Verdade. Você vê a área espiritual sendo trabalhada de uma maneira cruel e maligna, muitas vezes associadas com elementos. Não são poucas as inscrições em túmulos para homenagear as pessoas cuja morte, segundo se declarava, tinha sido provocada pela magia. Uma inscrição romana diz: Fulana morreu aqui. Morreu de modo imerecido, paralisada por medicamentos. Ficou deitada por longo tempo, de modo que o seu espírito foi torturado violentamente até sair dela. Os fantasmas ou deuses serão os vingadores deste crime. As pessoas, elas intentam o mal, inclusive através de medicamentos, ou através de encantamentos. Essa feitiçaria também tem a ver com palavras declaradas. Podemos dar uma rápida olhada em algumas destas práticas mágicas que, de certo, constavam entre aquelas que Paulo proibia. O nome da pessoa a ser lesada era escrita numa tábua, com sinais e palavras escritos. Uma imagem de cera da pessoa era feita e depois derretida lentamente. E a gente vê, por exemplo, as pessoas amarrando o nome. A gente vê as pessoas com aqueles bonecos de voodoo, pegam a pessoa com um pedaço de cabelo da pessoa, porque pegou da escova, e tenta trazer a malignidade sobre a vida da pessoa. A astrologia muitas vezes se usou dessa forma também, numa tentativa de ver o futuro. Havia eternas receitas mágicas para fabricar o ouro na Idade Média em especial. Se falava muito sobre a alquimia, tinha um nome específico em que a pessoa transformava qualquer objeto em ouro. Galeno, um médico daquela época, condenava a malignidade daqueles que acrescentam, além do medicamento, acrescentam palavras de encantamentos. Não é esta o uso da medicina. A medicina não tem a ver com isso, com essa índole maligna de destruir, de matar. O mal-olhado era universalmente temido. Ele era especialmente fatal para as crianças. Era possível guardar-se contra ele cuspindo-se. Era também outra forma de feitiçaria. Cuspindo na dobra do casaco. Era possível guardar-se contra ele com uso de talismãs. Pessoas usam elementos para proteção, para fechar o corpo. Feitiçaria. Colocar a Bíblia no painel do carro é feitiçaria. Para proteger o carro. Ungir o carro com óleo para que o demônio se afaste. Isso é feitiçaria. O óleo não tem esse poder. Não é abençoado. Esse estranho que muitas vezes esse talismã, ele vinha da idolatria. Lembra que eu falei para você que tinha aquele símbolozinho, que é o símbolo do obelisco, que representa o órgão sexual masculino. As pessoas, elas colocam coisas desse tipo no pescoço para proteger. Como se esse Baal, como se esse Deus ainda estivesse ativo e protegendo. A pessoa se protege de toda forma de jeito de se proteger. O mundo antigo estava repleto de práticas mágicas. Em Atos 19:19, abre aí por gentileza. Atos capítulo 19, verso 19. Trevo de quatro folhas, pé de coelho, Atos, cristais. A gente vê muito isso aqui em Cristalina, em Brasília. Pessoas que usam cristal de uma forma de proteção. Atos capítulo 19:19. Apóstolo Paulo intensifica a sua pregação para todos os lados. E as pessoas começam a se converter. Atos 19:19. Também muitos os que haviam praticado artes mágicas, farmaqueia, reunindo seus livros, os queimavam diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Um denário representa o dia de um trabalhador normal. Vamos falar 100 reais. Multiplica 50 mil vezes 100. É o preço daqueles livros que eram queimados. Livros que tinham décadas, séculos em que as pessoas iam fazendo as suas inscrições. Em Atos 19:19, lemos a respeito dos peritos nas artes mágicas na cidade de Éfeso, que queimaram seus livros após serem convertidos, se converterem, porque olhavam para aquilo e falavam assim: eu não posso crer em Cristo e aceitar isto. Eu não posso crer em Cristo e dizer que isto é certo, então eu elimino isso da minha vida. Quanto tempo isso durou e quão sério o problema era, até mesmo na igreja cristã, pode ser percebido no século 314, no ano 314 ou 315 depois de Cristo, num concílio, numa reunião de clérigos, de religiosos, para definir algumas coisas, onde foi estipulado que os que praticam a divinação e seguem os costumes pagãos, ou que levam o homem para suas casas para invenção de feitiçarias ou purificações. A gente vê isso na igreja evangélica. É a rosa, é isso. Em outras culturas é o banho disso, banho de sal grosso. Esse concílio falou assim que a pessoa ela tinha que ser punida com 5 anos de penitência de acordo com a gravidade da sua ação. Aqueles homens, eles não estavam olhando para o mundo pagão. Eles estavam olhando para o mundo da igreja. Dentro da igreja, pessoas fazendo essas práticas. Muitas igrejas hoje têm praticado isso. Têm agido desta forma. Esses elementos que são colocados, olha, é o sal, é isso, é aquilo, é a toalhinha. Isso é feitiçaria. A toalhinha colocada debaixo do travesseiro, debaixo do braço, debaixo do sovaco, onde você quiser, não tem nada a ver com o poder de Deus. Isso é feitiçaria. E se você crê nisso, me perdoa, mas é o que as Escrituras dizem. O poder de Deus é que cura. Não são elementos. Não é eu dar para você alguma coisa, você colocar lá em cima da mesa, colocar um copo de água em cima da televisão, o máximo que vai acontecer é a água vai ficar quente. Não tem como passar poder para a água e eu vou tomar água. Gente, isso é feitiçaria. Deve ter sido extraordinariamente difícil desarraigar de um mundo supersticioso as práticas que se tinham tornado parte integrante da vida cotidiana. Lembra quando nós falamos da tríade da sexualidade? Em que o apóstolo Paulo ele tinha que combater isso porque o culto religioso era ligado com sexualidade? Também era ligado com o quê? Com esta feitiçaria. As pessoas estavam acostumadas. Por isso que a gente tem que ler as Escrituras. Para a gente saber o que pode e o que não pode. O que deve e o que não deve. E eu posso passar aqui horas com você falando, mas não vai ser a mesma coisa do que você estar na sua casa meditando as Escrituras e entendendo que a palavra ela te ensina o que você deve e o que você não deve fazer. Na realidade, algumas práticas não foram eliminadas quando houve o cristianismo, porque achamos cristãos usando pendurados no pescoço, não os amuletos antigos, mas textos cristãos, símbolos, como se fossem... Não há problema você usar uma cruz, mas entenda que isso aqui para mim não é santo, não. É simplesmente um adorno. Simplesmente um adorno. Como eu tenho aliança, que simboliza aqui que eu sou casado com a minha esposa Rosângela. Está dizendo que aqui que eu tenho um Deus chamado Cristo. Só isso. Isso não é um símbolo de que vai me proteger e me curar. O vampiro, se me ver, se existir esse bicho, sei lá, ele não vai... Ah, eu não consigo olhar para... Gente, não existe isso. Isso é coisa da imaginação humana. Talvez seja esta a melhor oportunidade para notar um fato sinistro a respeito das obras da carne. Sem exceção, cada uma delas é uma perversão de uma coisa boa em si mesma. O maligno ele não cria nada. Ele pega as coisas boas e perverte. Ele perverte. Sem exceção. A imoralidade, impureza, libertinagem, lascívia são perversão do sexo, que Deus criou de uma forma abençoada, que é uma coisa bela, que representa o amor, mas que o homem perverte. A idolatria é uma perversão da adoração. Nós somos criados como seres adoradores. Nós somos criados para isso, adorar. E aí se coloca a figura das imagens, sejam elas físicas, sejam imagens que você cria no seu coração. E aí o que acontece? Esta pretensa ajuda na sua adoração faz com que ela se perverta. Feitiçaria é uma perversão do uso das drogas terapêuticas na medicina. Elementos que Deus criou. Não é coincidência. Não é coincidência que se você está com o teu estômago com prisão de ventre, se você comer ameixa, comer mamão, o teu estômago ele solta. Se você está com dor de barriga, diarreia, e você elimina esses alimentos, o teu organismo ele melhora. Não é coincidência a necessidade do nosso organismo de você precisar de água. Eu tenho bebido pouca água esses dias, fui tirar sangue lá, e aí não fluía o sangue. E aí deu um problema lá, eu vou ter que refazer o exame, e houve a menina mandou a mensagem, fala pro Paulo, pro seu Paulo beber bastante água para facilitar a fluidez do sangue. Esses elementos foram colocados pelo próprio Deus aqui. E o homem perverte. Pega a folha da maconha, que eu não sou estudioso disso, da cannabis, que deve ter as suas funções terapêuticas, e coloca como alucinógeno. Cocaína, idem. E outros elementos. As invejas, que nós vamos ainda tratar, invejas, ciúmes, contendas, são perversões do desejo de ser bem-sucedido. Em que você olha para o outro e fala, por que, que o outro tem e eu não tenho? Eu olho aquilo, eu tenho ciúme daquilo. É meu, ninguém pode pôr a mão. E aí eu vou discutir, eu vou brigar. Tudo parte de um sim, de uma perversão de algo que deveria ser algo agradável. Você, como um cristão, não tem que ser miserável. Eu oro para que você seja bem-sucedido. Mas isso não pode encher seu coração. A inimizade e a ira são uma perversão da justa indignação. Quando você vê uma coisa que está errada, quando há injustiça, você fica chateado. Mas não é para você ter inimizade e ira. Eu passei um vídeo esses dias para as pessoas sobre rapaz, um homem negro, se não me engano, na África, em que ele se converteu. E aqueles homens invadiram a casa dele numa forma noturna, na noite, e começaram a quebrar, e ele tentou intervir, o cara passou com um facão, ele tem uma cicatriz daqui até na orelha. E as pessoas perguntavam para ele assim, você não tem raiva desses homens? Ele fala assim, não, se eu tiver esse tipo de pensamento, eu não sou cristão. Olha como nós estamos longe disso. Dissensões, facções, são uma perversão à dedicação aos princípios que podem produzir uma condição abençoada. Bebedices e glotonaria são perversões de algo que foi abençoado. Deus fez alimentos deliciosos. Há pessoas que gostam de uma culinária e não gostam da outra, e tem uma diversidade de frutas, diversidade de toda sorte de alimentos, e os temperos. E as pessoas, elas fazem o quê? Elas pervertem isso e tornam-se glutões. Pessoas novas, tenra idade, com problemas de pressão, de obesidade mórbida, crianças pequenas, gordas, obesas. O problema não é ser gordo, não. É quando aquilo começa a afetar o seu organismo. A pessoa não consegue mais se movimentar. A bebida também, mesma coisa. Sucos e toda sorte de coisas que as pessoas pervertem. O suco de uva perverte para o uso do vinho de uma forma discriminada. E as pessoas se embebedam. Em lugar nenhum há melhor frustração do poder do mal ao lançar mão da beleza e torcê-la, até torná-la em algo feio e ao tomar coisas nobres em pecaminosas. O objetivo do pecado é transformar o que tem de bom na sua vida em coisa ruim e distorcida. E se você não conhece as Escrituras, Se você não demanda tempo na meditação, nas escrituras, naturalmente essas coisas vão ocorrer. Aquilo que era abençoado como um trabalho, como um recurso financeiro, torna você escravo. Tem uma historinha dentro desta área que diz assim, que um homem que plantava laranjas, ele, com muito esforço, conseguiu mandar o filho dele para a faculdade. O filho dele foi fazer administração de empresas. Passado o tempo dos estudos, aquele jovem, bem-sucedido dentro do mercado de trabalho, voltou para a casa do seu pai e encontrou o seu pai deitado na rede. E ele falou, pai, por que o senhor está deitado na rede? Ele falou, estou descansando. Mas pai, se você trabalhar mais, você vai conseguir produzir mais. E o pai olhou para ele e falou assim, para quê? Ele falou, porque você produzindo mais, você vai contratar mais funcionários, vai produzir mais ainda. E produzindo mais, com mais funcionários, você vai começar a expandir a sua produção. E expandindo a sua produção, você vai conseguir abrir centros comerciais. Você vai começar a vender para mercados, depois para hipermercados, redes de supermercados. E depois disso você vai conseguir talvez exportar. E você vai construir, abrir empresas para você vender o seu suco. E o pai, pergunta após pergunta, perguntava, para quê? Para quê? Aí a última pergunta, o filho dele respondeu, para que você possa um dia descansar. E o pai olhou para ele e falou assim, mas não é isso que eu estou fazendo hoje? É uma história que muitas vezes vai de encontro com aquilo que você tem agido, como você tem agido. O trabalho muitas vezes toma o seu tempo com Deus. O relacionamento toma o seu tempo com Deus. E aquilo que poderia ser abençoado, ele se converte em pecado. E a gente vê pessoas cada vez mais viciadas em toda sorte de coisas, inclusive em elementos químicos. O terror do poder para pecar acha-se exatamente na sua capacidade de tomar a matéria-prima da bondade e transformá-la em matéria do mal. Isso só vai acontecer se você deixar. Por isso que nós estamos falando do fruto da carne. A carne, ela só é controlada através de um espírito forte. Se o teu espírito ele é um espírito forte, a tua carne grita e o espírito fala não. Continua gritando e ela fala não. E por mais difícil que seja, você consegue dizer não. Tratamos no dia de hoje, no primeiro período, a respeito da idolatria. Nesse segundo período, tratamos sobre feitiçaria. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós devemos tratar inimizades, tratar contendas e ciúmes. Relacionamento nosso com o próximo, que nós sabemos tão bem perverter. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, de todo o coração, pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado e pelo Teu zelo, que nós possamos digerir esta palavra e aplicá-la nas nossas vidas, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de finalizarmos, eu quero orar pelo seu dízimo, pela sua oferta, pela sua prosperidade, que Deus possa continuar abençoando você, possa continuar sendo fiel a você. Senhor, em nome de Jesus, agradeço pela prosperidade do meu irmão, da minha irmã. Agradeço, Pai querido, porque o Senhor tem provido, o Senhor tem mantido os lares, Pai, guardados e protegidos e abençoados. Quero pedir que o Senhor receba neste momento o dízimo e oferta da Tua filha. O dízimo que se refere, Pai, à obediência à Tua palavra, devolução daquilo que pertence ao Senhor, e a oferta que diz respeito, Pai querido, à gratidão pela Tua provisão, Pai. Oro e abençoe em nome de Jesus. Amém. Aguardo você à noite, às 19 horas. Vamos tratar hoje com o Salmo 149. Quero convidar você a estar um pouquinho antes. Não entra 7h10. Eu começo pontualmente, somente se tiver algum problema, às 19 horas. Às 18h50 já vai estar aberto para você. É você já deixar aberto lá, tudo preparadinho, entendeu? Para não ter problema de ligação, de nada, tá bom? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, hoje e sempre. Que Deus abençoe. Obrigado pela companhia. Passe uma boa tarde em nome de Jesus.
O gato não morreu. Ele ainda está rastejando, fazendo barulho. Luli, Luli.
Qual é, tia? Não vai pegar seu celular, não?
Tira aí, cara.
Faz alguma coisa.
Só me lá pra você pegar o meu celular.
Faz alguma coisa, Luísa.
Luísa Metina. Metine. Paga a luz, hein, Luli?
Luísa já me mandou mensagem.
Tá vendo? Eu esqueci lá, ela tem os horários dela do dia, né? 8 horas, mandar mensagem. 10 horas, ligar.
Melhor assim.
Quê?
Melhor assim.
Por que?
Porque
assim?
Agente secreto.
Secreto?
Não aparece, ninguém pode saber.
A Shirley.
A Shirley é figura.
tentando conectar aqui. Porque tá incomodando, né?
Tá.
É você escalando o dedo, assim. Chama atenção, meu. Quando você falar uma vez, você vai entender o que eu tô falando.
Quando o quê?
Quando um dia você for falar em algum lugar, você vai entender o que eu tô falando. O que é as pessoas estarem na sua frente fazendo coisas?